vida. Então, aquela mulher, ela estava perdendo vida. Amém?
Talvez você não tenha fluxo de sangue, mas você está a perder vida.
Preocupação, pecado, pecados reincidentes, né? Pecados que você habituou com ele. Você está perdendo vida constantemente.
E talvez você esteja buscando
cura, buscando soluções no mundo natural. A Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos. Nada contra os médicos. Afinal, nós vamos receber no segundo semestre agora uma equipe de médicos. Eles vêm passar aqui 15 dias conosco para fazer atendimentos. São 15 médicos mais ou menos na equipe. E acredito que vai ter profissionais de várias áreas. E nós vamos fazer atendimento em vários lugares. Nós já tivemos eles aqui, fomos na Zona B, viemos da Munhava, Maçamba, e nós fomos em todos os lugares, até no Dondo e Mafambis.
E eles querem, nós estamos conversando, a possibilidade deles virem novamente.
Então, quando nós estamos enfermos, né, você procura um médico, procura um remédio. Eu acredito que o remédio é de Deus, a doença é do diabo. Amém?
Então, toda cura, toda busca que nós fazemos para receber uma cura, eu acredito que procede do Senhor.
Mas há 12 anos aquela mulher tentava isso, gastando tudo,
e não havia conseguido nada. Amém? Então, presta atenção no cenário, né? Começa a imaginar o cenário.
Jesus está a ficar famoso. As pessoas sabem que ele opera sinais e maravilhas, que Deus opera por meio dele.
Então todo mundo quer encontrar Jesus, quer saber onde ele está. E as multidões perseguiam Jesus. Naquele episódio lá do barquinho de Pedro, que ele entra e acontece a pesca maravilhosa,
eram tantas pessoas pressionando Jesus que ele teve que entrar no barco e se afastar, para ele conseguir ver os irmãos de longe, para ele conseguir liberar a palavra para os irmãos. Então, nesse contexto, Jesus está a andar e a multidão está a comprimi-lo, apertá-lo. É igual quando você vai pegar a chapa. Quantos pegam chapa aqui na baixa 17 horas? Amém? Você entra no chapa, às vezes, sem querer entrar. Um dia eu estou passando ali perto da Shoprite, estou andando, o chapa para. Ui! O povo me pôs dentro do chapa. Queria subir no chapa. Só que ele parou um pouco na frente. Eu falei, dá tempo de eu passar. Não deu. O povo me empurrou para dentro e eu, epa, aqui não, eu quero sair. E tentando lutar para sair do chapa.
Então era mais ou menos isso. Quando a multidão aperta. E nesse contexto, essa mulher também está se esforçando para tocar no Senhor. Amém? Depois de tentar tudo, depois de, né, várias tentativas, ela começa a procurar Jesus.
E eu imagino que as pessoas saíram na rua, né? Onde que está o mestre? E agora? Passou no Mataquan, está indo para o estudo. Epa, e as pessoas atrás dele, virou lá para o Chipangara. E o povo andava atrás dele. Ah, está ali, lá na frente. E as pessoas caminhando. Não lembro, não sei se vocês lembram do Jacama. Um dia eu estava aqui no Maquinino, era época de eleição, e o Jacama foi ali naquela praça do comboio ali, onde pega comboio, como é que chama aquilo lá? CFM, naquela praça. E ele foi com aqueles carrão dele do exército, parou lá e foi fazer um pronunciamento assim para ganhar votos para ele. E eu estava no Maquinino. E o povo do Maquinino começou a sair correndo, todo mundo correndo. Eu, o que está acontecendo? Será que é incêndio, acidente, terremoto? O que está acontecendo? Todo mundo começou a correr. E aí eu perguntei à pessoa que eu estava a comprar alguma coisa: mamãe, o que se passa? Todo mundo correndo. Ela falou: não, vai ter um comício, um show aqui, e o Diacama vai estar dar uma palavra ali. Então a multidão toda correndo, onde ele está,
e correndo atrás do Diacama. Amém? Então, eu acredito que o mesmo aconteceu na cidade.
Onde Jesus está? O que ele estava fazendo? E você vê pessoas correndo naquele sentido, indo em direção a ele. E quando encontraram ele não estava sozinho. Tinha muita gente ao lado dele. E aquela senhora, epa,
vai do lado, vai do outro,
tenta daqui, passa dali, não é? Até chegar em Jesus.
Então não é uma coisa simples, rápida, né? É lutando, batendo, tentando uma chance de chegar um pouco mais perto.
E a fé dela parece que ia aumentando. Se eu apenas tocar as vestes dele, eu serei curada.
Amém? De repente, ela consegue tocar o Senhor.
E há um silêncio. O mestre fala: alguém me tocou. E os discípulos falam: ah, mestre, para. Se está todo mundo te apertando aí, empurrando para lá, empurrando para cá, agora alguém me tocou. Como assim?
Né? Tinha muitas pessoas tocando Jesus, porém, ela tocou com fé. Amém? E Jesus está procurando, né? Olhando quem me tocou. Mas por aquele momento, todos os outros, né, ficaram meio que tentando entender, como assim alguém me tocou? Amém? Então, quem tocou as minhas roupas, as minhas vestes? Assim, a mulher se apresenta, né? O texto mostra que ela veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Olha, mestre, o negócio era comigo. Então ela percebe que ela foi milagrosamente curada naquele instante em que ela tocou as vestes do Senhor, né? Ela teve um fluxo de sangue por 12 anos, sofreu tantas coisas na mão de tantos médicos. Eu acredito que o pior era fora dos médicos, as vergonhas que passam, a aflição, o cuidado de não deixar transparecer que tem aquilo, não é? E tantas coisas assim. Irmãos, eu já orei por meninas, moças, que tinham problemas com o marido da noite, e a maioria delas tinha problema de fluxo de sangue. Amém? Então não aceite isso na sua vida, repreenda, isso é um espírito mau, manda sair em nome de Jesus. Amém? Então nada do que ela tinha tentado fazer para curar a si mesma havia funcionado, e ela havia falhado tentando de novo, até que acabou os recursos. Então eu acredito que ela já estava ansiosa, angustiada, percebe? Epa, será? Porque se a situação agravar mais, piorar mais, né, o final disso é morte. Mas quando ela ouviu sobre Jesus, ela disse para si mesma: se eu apenas tocar em suas vestes, serei tocada, serei curada. Mas entenda,
o Velho Testamento fala que um homem de Deus não podia tocar em nada imundo. E ela, naquela situação, era considerada uma mulher imunda. Mas ela tocou nas vestes de Jesus e Jesus ficou impuro? Não, o que que aconteceu? Ela ficou curada. Estamos juntos aqui?
Amém? Eu já contei para os irmãos, né, que eu fui cortar cabelo uma vez,
e eu cheguei lá no cabeleireiro. É cabeleirista, não, né? Tem um motorista aqui, quando é caminhoneiro, é caminhonista.
E cabeleireiro mesmo, né? Então, quando eu cheguei, eles estavam cortando cabelo, dois rapazes estavam ocupados, e um deles estava falando do Buzi.
Minha avó lá no Buzi, ela é a curandeira mais forte, ela tem dois crocodilos. E eu orando: Senhor, faz com que o outro acabe primeiro.
Esse aí eu não quero que ele ponha a mão em mim.
E ele falando, e para minha sorte, ele acabou primeiro.
Ele terminou o corte dele primeiro, bateu o paninho, puf, puf, limpou a cadeira. Pode sentar aqui, por favor. Eu,
tá bom, né? Vamos lá. Sentei.
E tô lá, e ele perguntou, quer cortar como? Assim, 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 então,
ok. A hora que ele põe a mão na minha cabeça e começa a ele começou a tontear, começou a passar mal.
Tô apanhando vertigem. Começou a ficar sem ar. Tô apanhando vertigem. Aí o outro falou alguma coisa com ele, falaram em dialeto. E ele, não, ok, pegou as tesourinhas dele de novo, tic, 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 tic,
veio para o meu lado com a tesoura, pôs a mão na minha cabeça, tontura de novo, tontura a vertigem, e ficou.
Terceira vez, tentou de novo, aí ele sentou, ele ficou pálido, assim, começou a suar muito e sentou. Nisso o outro acabou, deu uma bronca nele lá, você com essas vó curandeiras suas,
e passou para o meu lado,
e veio cortar o meu cabelo.
Então, é mais ou menos a mesma coisa, quem toca em você, mesmo que ele seja impuro, feiticeiro, curandeiro, o que quer que seja, você não fica mal por causa dele, ele é que vai ser liberto por sua causa.
Amém? Amém? É isso que acontece, então, porque nós temos Cristo em nós, aleluia,
amém.
Então, essa mulher, por causa do fluxo, ela poderia ter sido apedrejada, o que a lei mandava era pedra, a lei mandava pedra em tudo, né? Então, o caso dela era esse, era enquadrado na pedrada,
o próprio Jesus mesmo, quando ela tocou nele, ah, você é impura, irmãos, cada um pega uma pedrinha aí, vamos lá, ele poderia fazer isso,
amém? De acordo com a lei,
mas Jesus segue a lei, ele cumpriu toda a exigência da lei,
mas ele trouxe a graça, amém? A graça é superior, a lei manda apedrejar,
por isso que eles ficavam perguntando para ele, Senhor, a lei manda fazer isso, mas o Senhor diz o quê? Colocaram ele em pé de igualdade com a lei.
Quando eles trazem a mulher prostituta, eles trazem a mulher que foi pega em adultério e dizem, mestre, a lei manda apedrejar, mas o Senhor fala o quê?
Porque eles queriam pegar ele contra a lei, queria que ele falasse alguma coisa fora da lei.
Só que ele tem a sabedoria do Espírito, né? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra.
Então, no final, ele diz para ela, mulher, nem eu te condeno. Ele era o único que poderia condená-la, mas ele não fez.
E nesse caso, a mesma coisa. Amém? Então, eu acredito que você já ouviu muitas coisas sobre essa palavra, né? Mas eu quero que você se foque no que Jesus disse para a mulher. No que Jesus falou para ela, ele disse para ela, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e seja curada do teu mal, não é?
A tua fé te salvou, vai-te em paz e fica curada do teu mal.
Presta atenção numa coisa, o Senhor nos diz hoje para olharmos para esta frase.
Qual é essa frase? Vai-te em paz. Fala para o seu irmão assim, vai-te em paz.
Vai-te em paz.
Amém? Quando você vai pesquisar essa palavra lá no grego, né, Jesus disse o seguinte, ele diz, vai em paz. Mas a nossa tradução para o português, ela não traduz corretamente, ela diz, vá para a paz, vá para o lugar da paz. 12 anos padecendo, essa mulher tinha paz?
Não tinha.
Agora Jesus está dizendo para ela, vá para dentro da paz, entra numa atmosfera de paz, entra num princípio de paz. Então, o texto original no grego, a palavra é eis, né? É para dentro. Então, o nosso Senhor, ele estava dizendo, né? Vá para a paz. Ele não estava simplesmente despedindo, vá em paz, Deus abençoe, epa, foi curado, aleluia, graças a Deus. Não, ele está colocando ela numa dimensão nova, entrando num lugar que ela não estava antes. Estamos juntos aqui? Tem pessoas, irmãos, a gente falou de dinheiro agora há pouco, o dinheiro é um problema sério, porque quem tem dinheiro perde a paz, quem não tem dinheiro perde a paz. Você está entendendo? É um problema seríssimo, porque as pessoas acham que ficar milionário é um problema, mas ficar miserável é um problema também. Estamos juntos? Eles confundem as coisas, né? Ah não, ser pobre é ser humilde. Nem sempre. Tem muito pobre arrogante. Estamos juntos ainda?
Amém.
Amém. Não desista de mim, não. Amém? Então, você pode estar passando, né, por uma temporada prolongada de desafios, em que nada do que você faz parece funcionar. A mulher, com essa questão do sangue, ela sofreu durante 12 anos. Ela gastou tudo com o médico. E a situação dela só piorou. Não houve nenhuma melhora em momento algum. Em 12 anos, ela foi descendo uma escada. Ela foi só piorando, o que o texto diz. Então, eu acredito que a sua identidade estava acabada. Não tinha paz no coração. Entende? Não tinha alegria de viver. Não tinha propósito para viver. Por quê? Porque tudo ia a pior. Cada dia mais as coisas estavam piorando sobre a situação dela. Talvez você esteja lidando com alguma situação que você não consegue resolver há muitos anos, né? E todos os métodos, todas as suas tentativas sempre estão te levando a coisas piores. Irmãos, naturalmente as pessoas procuram ajuda na bebida, na droga, na briga. Brigar, lutar, não quero saber, você, pá, chuta e bate e grita. Porque de alguma maneira dá algum certo alívio, não é? Quando você extravasa e fala tudo, ofende o outro, dá a impressão que alguma coisa melhorou. Amém? Às vezes, vão para o sexo fora do casamento, pornografias na internet, são vícios, são coisas que, é tipo um medicamento, é tipo uma droga que você usa que te dá um certo alívio, mas na verdade está piorando a situação. Verdade. Amém? Aquela mulher estava perdendo vida. Cada dia mais a vida estava a esvair, a sair dela. Estamos juntos, irmãos? O pecado nos faz perder vida. A falta de comunhão com Deus nos faz perder vida. Amém? E o propósito de Deus é nos aproximar dEle. Aleluia! Então, talvez você já tenha feito de tudo para consertar, para tentar organizar, melhorar, mas todos os seus esforços deram em nada, e até parece que as coisas pioraram, estão indo de mal a pior. Então, quando você alcança o Senhor pela fé, permitindo que Ele faça um milagre na sua situação, Ele está convidando você a sair do lugar do medo, da preocupação, da ansiedade, da fadiga, do cansaço, do estresse, e entrar no reino da paz. Vai-te em paz, vá para dentro da paz, experimenta um novo nível de vida, sem perder vida, amém? Recebendo vida, guardando vida no Senhor, Estamos juntos ainda, irmãos?
Amém.
Ele está a pedir para você entrar na paz. Amém? Você quer saber como que essa paz é que o Senhor quer para nós, tem para nós, né? Ele quer que nós entremos nessa paz. Não é uma paz comum. Não é essa paz que o mundo dá. Amém? É uma paz que Ele mesmo nos dá. Em João 14, 27 diz assim: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhe dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e nem tenham medo. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Quando alguém vai morrer, irmãos, e há casos até que a pessoa sabe que vai morrer, ela reúne a família, dá uma palavra, dá uma orientação para a família, dorme e morre. Já viu isso? Só depois que ela morre, é que ela deixa a herança. Então o Senhor Jesus reuniu os discípulos e falou: olha, eu estou indo, mas eu vou deixar uma herança para vocês. O reino da paz. Estamos juntos aqui?
Amém.
Quem está no mundo, irmãos, não tem paz. Ele está atarefado, aflito. Ele pode ter muito dinheiro, ele pode ter dinheiro nenhum, mas ele não está no reino da paz. Porque a paz desse mundo é baseada em coisas, é baseada em títulos, é baseada em valores que não são os nossos valores. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele disse essas palavras na última ceia. Ele sabia que era, né, que a sua morte era iminente, ia acontecer. E em outros últimos momentos, a herança que Jesus escolheu deixar conosco foi o dom precioso que Ele nos legou, foi a sua paz. Não era qualquer paz, a paz de Cristo, amém? Uma herança, ela não é efetivada sem que haja morte. Então Ele diz: eu vou deixar a paz. Logo em seguida Ele morre e ressuscita. Ele deixou essa paz, amém? Haja visto que depois que Ele ressuscita, os discípulos estavam reunidos na casa de um deles, com medo. E Jesus aparece no meio deles e fala o quê? A paz seja com vocês. Amém? Então, Ele veio para nos dar paz. Aleluia, irmãos. É a melhor coisa, é receber a paz de Cristo. Por isso que nós cumprimentamos graça e paz. Nós temos uma saudação entre nós aqui, que é graça abundante e muita paz. Amém? Porque é o que nós vivemos. Amém? Eu habituei a saudar os irmãos assim: graça abundante e muita paz. Foi isso que Jesus deixou para nós. Muita paz. Irmãos, tem uma coisa que eu tenho, é paz. Eu vivo em paz, eu ando na paz, eu desfruto da paz, amém? Eu tenho muitas coisas para preocupar, mas eu foco na paz, eu estou ligado na paz, amém? Porque a ansiedade, a Bíblia diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode resolver alguma coisa nessa vida? A ansiedade não ajuda em nada, é inútil. A ansiedade, completamente inútil. Estamos juntos?
Amém?
Amém? Então Ele dá uma paz como herança, e ela foi efetivada na sua morte, não é? Então, para que hoje nós podemos receber essa paz como herança. Segunda coisa, Ele nos deu a sua paz, né? Primeiro Ele diz: entra para o reino da paz. Agora Ele está dizendo, Ele nos dá a paz. O mundo tem a sua versão de paz. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Tudo que Deus criou, o diabo tentou imitar. Amém? Deus criou o sexo. O sexo é algo que Deus criou, mas a prostituição é a cópia falsa. Amém? Foi o diabo que criou. E tudo que você olhar que Deus criou, o diabo criou uma coisa paralela. Amém? É só você pegar os frutos do Espírito e as obras da carne. Você vai ver que as coisas que Deus cria e as coisas que o diabo cria. Amém? Ele veio para embaralhar as coisas, para confundir, amém? Para piorar a situação. Então, algumas pessoas, elas tomam medicamentos tranquilizantes para acalmar a ansiedade. Nada contra, irmãos. Precisa fazer tratamentos psicológicos, psiquiátricos, não é? Existem e precisam. Tem pessoas da nossa igreja que estão até de baixa sendo acompanhadas, tomando medicamento para acalmar, porque eles ficam muito agitados, começam a falar muito, começam a andar, então precisa de uma medicação para acalmá-los. Nada contra isso, mas a medicação, ela é um paliativo. Você vai ter que tomar ela o resto da vida, talvez, para manter equilibrado, né, as suas emoções. Mas quando nós conseguimos experimentar da paz, as coisas começam a mudar. Pessoas recorrem para o álcool, né? Vão para a bebida, vão para os amigos, e ele quer mostrar que ele está bem, né? Veste bem, compra um carro bonito, sai por aí acelerando, maluco, para a rua fora, para mostrar que ele está bem, que ele tem paz. Mas se o pneu fura, a paz acaba. É, amor? Se acontece qualquer mínima coisa, a paz vai embora. Porque ela é condicionada a algumas coisas. A nossa paz não. Ela é um estado, ela é uma posição em Cristo. Eu estou na paz, eu vivo na paz. Amém? Algumas pessoas, irmãos, elas tomam decisões para ver se tem paz. Ah, eu vou viajar para Maputo e lá eu vou ver se é isso que Deus quer. Não, é exatamente o contrário. Você vive em paz, e se você toma uma decisão que tira a sua paz, você volta. Amém? Ah, eu acho que eu vou casar com o Joãozinho. Quando você aproxima do Joãozinho, perdeu a paz, volta, né? Estamos juntos aqui?
Amém.
Agora não vai lá buscar a paz com o Joãozinho, vai dar problema isso.
Amém?
Não é verdade?
É
assim mesmo. Então, estamos a ouvir, né? Então, essas pessoas que buscam no tratamento, buscam aqui ou ali, quando o tratamento passa, tudo volta. Amém? Por isso que tem que ser algo que sai de dentro de nós. Amém? A nossa paz, ela não pode depender de uma música suave, nem de uma postura, né, de tá bonito, tá bem vestido. Você tem paz quando você está desarrumado? Eu tenho, eu fico em paz. Eu tô nem, irmão, não ligo muito para essas coisas. Amém? Eu, antigamente eu questionava muito os americanos. Porque americanos, irmãos, eles são padrão para vestir mal. Eles são muito rasgadão, tá nem aí, veste de qualquer maneira e tal. Mas isso é bom. Isso não é mal assim. Ele está em paz, não é? A gente fica preocupado de estar. Epa, o gajo tem que estar bonito o tempo todo. Epa! Hoje eu não posso ir na Munhava Matop. Hoje eu tenho que andar só no asfalto. Então, eu não estou muito rasgando para isso, entende? Você tem que ter paz com você, do jeito que você é, né? Da maneira que Deus criou você, você tem que ter paz. Aleluia.
Amém.
As pessoas querem nos mudar, as circunstâncias querem nos mudar, as empresas, elas querem um perfil, um padrão elevado de beleza, de elegância, de falar três línguas, de não sei o que. Eles colocam um padrão lá em cima Aí você olha, você fala, uau, eu estou desqualificado, eu não atingi aquele padrão. Sabe o que eu penso, irmãos?
Essa empresa ou essa coisa
não percebeu o seu padrão. Você tem um padrão de Cristo que é mais elevado que o padrão dela. Amém? E eu estava orando, falando sobre isso, e compartilhei com um irmão também sobre isso. Nós temos o perfil que as melhores empresas precisam. Nós temos pessoas de confiança, pessoas leais, cheias do Espírito Santo, que tem sabedoria do céu, que conhece a palavra e que não anda no curso desse mundo. A empresa que você entrar nela, ela vai prosperar. Vai prosperar por causa do perfil de Cristo que está em você. Amém? Então, Jesus disse que a paz que Ele dá não é como a do mundo, que é dada no mundo. Amém? É uma paz que guarda a nossa mente e os nossos corações. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então, a sua mente e o seu coração é guardado pela paz. Por isso que você entra na paz. Você passa para dentro da paz. Deixa eu dizer algo para você. Muitos de nós tomamos decisão de cabeça quente. Quer saber? Quer saber? Eu vou embora. Eu não fico aqui mais. Você nunca mais vai ver minha cara. E vai embora. É ou não é? Consultou o Espírito? Orou? 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 Não, não orou. Pediu ajuda de Deus? Não. Tomou decisão de cabeça quente. Amém? Irmãos, teve uma época aqui na beira que eu orei. Tem muitas épocas que eu orei, mas uma delas específico foi porque os nossos líderes todos estavam indo para outras províncias. Vou para a casa do Titinho, vou estudar em Chimoio, vou procurar serviço em Maputo, vou fazer não sei o quê. Todos saindo. Teve uma região que nós perdemos 7 líderes no início do ano. Todo mundo está buscando coisa lá fora. Olha para mim aqui. As pessoas não oram, não buscam direção de Deus, só empurram as pessoas, mandam as pessoas de qualquer maneira para outro lado. Aí tem um segundo problema. Depois que chega lá, aí ele fala: Tim, eu tomei decisão de cabeça quente, agora eu tenho que voltar. E volta sem orar de novo. Uma vez que já está lá, ora. Senhor, eu estou aqui. Epa, eu cheguei aqui, eu não orei, não busquei direção, mas eu estou aqui. Revela o teu propósito. É para eu permanecer? É para eu voltar? É para seguir para outro lugar? Amém? Deixa eu dizer algo para vocês. Eu saí de casa com 16 anos. Voltei na casa da minha mãe e meu pai com 26. Fiquei 10 anos fora, vivendo sozinho, se virando, né? Fazendo o que eu achava que era certo fazer. Mas antes de voltar, eu já era crente. Antes de voltar, eu falava, daqui, a minha mãe, eu ligava para ela quase todos os dias, e ela falava: filho, volta, seu lugar é aqui em casa. E eu dizia para ela: mãe, é daqui para frente, para trás eu não vou. Só que para onde eu fui? Para trás. Deus me mandou de volta para dentro da casa da minha mãe. Amém? E Deus falou com ela primeiro. Depois o Senhor falou comigo que eu deveria voltar para a casa da minha mãe. Mas na minha cabeça, voltar para a casa da mãe era retroceder. Não, e não era. Eu saí fora do tempo. Então eu precisava voltar para sair da maneira correta. Sabe como que eu saí a segunda vez? A minha mãe me levou no altar. Aleluia. Estamos juntos? Foi vontade de Deus ou não foi?
Foi. Não, casamento, tudo organizado, festa, tudo preparado, bênção. E a minha mãe entrou. Amém?
E me deixou aqui no altar. Aí eu saí de casa da maneira correta, debaixo da bênção dos pais e dos pastores. Amém? Mas a primeira vez saí de cabeça quente.
Quer saber? Família, o quê? Eu não quero saber disso. E vum. Aí na rua.
Fui. 10 anos perdidos. 10 anos que eu fiquei dando volta, dando volta, dando volta. A minha vida só começou depois que eu voltei na casa da minha mãe. Estamos juntos? 10 anos. Não vou dizer que é desperdiçado, porque o Senhor tem planos em todas as coisas. As experiências que eu passei servem para que outros não passem. Amém? Então você não precisa passar o que eu passei, porque eu vivi, eu vi, eu presenciei. Amém? Vivia sozinho, irmão, sozinho. Uma angústia, uma tristeza. Por isso que eu queria casar novo. 22 anos eu queria casar. Porque era sozinho. Eu tinha um comércio, 22 horas fechava as portas, acabou. Eu sozinho ali dentro. Não foi 1 ano, não foi 2 anos, não foi 3 anos, foram 10 anos. 10 anos, sozinho. Eu que cozinhava, eu que lavava, eu que passava, eu que limpava tudo, eu que organizava tudo. Estamos juntos? Por isso que eu não passo nem perto de cozinha mais. Roupa então, epa, nem precisa lavar. Graças a Deus pelas esposas, aleluia. Amém? Terceiro ponto.
Sentindo-se sobrecarregado, você tem um ajudador. É isso que nós estamos a falar.
Olha o que diz aqui em João 14, 25. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o ajudador, o Espírito Santo, como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas. Ele vai ensinar o quê? Todas as coisas. E os fará lembrar de tudo o que lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e nem tenham medo. Aleluia. Então, o Espírito Santo é chave na nossa vida. Ele é o nosso ajudador, conselheiro, amigo. Chama o Espírito Santo de amigo. Amigo, Espírito Santo. Amém? Porque amigo é aquele que você confia. Amigo é aquele que se aproxima. Amigo, ele sabe de coisas que às vezes nem a esposa sabe. Estamos juntos aqui? Amém. É verdade. Então, chame o Espírito Santo para ser o seu amigo. Se você se sente sobrecarregado pelas exigências, pelas cobranças, eu quero que você saiba que o nosso Jesus não nos deixou para nos defendermos sozinhos nesse mundo. Ele nos deu um ajudador. Amém?
Hoje nós temos o AI, as inteligências artificiais. Amém?
Põe no celular, põe no computador, pesquisa tudo, faz banner, faz post, faz tudo, não é? Aquilo é incrível. Mas dificilmente eu consulto eles.
Eu sempre consulto o Espírito Santo.
Amém.
Nada contra o GPT, o G não sei das quantas lá, nada contra eles. Em algum momento nós vamos usá-los mais.
Mas consulte o Espírito Santo.
É verdade.
Amém? Eu estou ministrando a palavra todos os dias por uma direção do Espírito. E era para eu ter começado dia 1º de janeiro. Eu comecei dia 1º de abril. Deus vai me ajudar. Aleluia. Amém? Por quê? Porque o Senhor foi testificando o meu coração. Você precisa pregar. Você precisa liberar a palavra. É como se Ele dissesse: Lembra que em Gênesis 1 fala que o Espírito paira sobre a face das águas. Amém? O Espírito paira sobre a face da beira. E disse Deus: haja. Então, quando você libera a palavra, o haja, Deus começa a operar no meio da cidade. Amém? Então, Deus me levantou para interceder por essa cidade. E a maneira que eu tenho feito isso é através da palavra pregada nesse negócio aí. Como é que chama? O YouTube. Aleluia! Essa coisa aí. Então, a palavra grega para ajudador é paracletos, né? Significando alguém que é chamado para andar do lado, para te ajudar. Amém? Então, você tem alguém que pode te ensinar todas as coisas. 1 João 2:20, o que que diz lá? Vós tendes a unção que vem do alto, não é isso? 1 João 2:27, o que que diz? O Espírito Santo vos ensina a respeito de todas as coisas, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, porque Ele vai te ensinar a respeito de todas as coisas, e é verdadeiro e não é falso. Permanecei nele. Amém? Aleluia. Então, o Espírito te ensina a respeito de todas as coisas. Aleluia. Então, consulta o Espírito, busca o Espírito. Aleluia. Se volte para o Espírito. Eu sempre oro pedindo: Senhor, me dá a agenda do Espírito. Porque nós já temos a agenda da igreja. Nós já temos um calendário de coisas que vão acontecer. E nós estamos seguindo passo a passo aquilo que nós oramos antes. Mas diariamente eu peço ao Senhor: me dá a agenda do Espírito. Senhor, o que que eu vou fazer hoje? E muitas vezes nós queremos fazer mil coisas. E o Senhor te fala: senta e descansa. Senta e veja o grande livramento que eu vou fazer. Amém? Tem hora que o Senhor vai falar: não, vai lá e põe a mão e age, trabalha. Mas tem hora que Ele vai dizer: senta e descansa, porque eu estou trabalhando a vosso favor. Amém? Então o Espírito, Ele vai te ensinar como lidar com cada situação. Você sabe o que é todas as coisas? O que que é todas as coisas?
É todas as coisas.
Amém? Principalmente aquelas que você julga que você é bom. Essas é que nós precisamos mais da ajuda do Espírito. Não, deixa isso aqui, eu sei como é que faz. Aí dá tudo errado. Por quê? Porque você confia em si mesmo. Você está falando: Espírito Santo, espera aí, porque eu sei resolver. Fica lá. Só que Ele é o seu ajudador. Então, pede Ele estratégia nova. Pede Ele sabedoria. Até mesmo para fazer um post do Instagram, de Facebook. Pede Ele: Senhor, seja comigo. Fala através de mim. Amém? Ele não ensina apenas coisas espirituais. Que nós achamos que o Espírito Santo vai te ensinar a orar, a jejuar e a ler a Bíblia. Ele vai também te ajudar nessas coisas, mas Ele vai te ajudar em tarefas simples, em coisas que você não sabe. Amém? Pede ajuda no seu casamento, na sua vida financeira, na criação dos filhos. Amém? Nós nos voltaríamos para o mundo em busca de respostas, né? Porque o mundo está cheio de propostas aí, mas Deus nos deu o Espírito Santo, que vai nos ensinar todas as coisas. Irmãos, Facebook, Instagram agora, é só pessoas ensinando truques. Aprenda a fazer isso, 3 passos para fazer aquilo, 4 passos para você aprender aquilo outro. Em um clique você vai ter isso, em apenas 5 minutos você vai atingir aquilo. Nem bolo, irmão, não faz assim. Nem um bolinho que você vai bater em casa, uma badia, você não faz em 3 cliques. Estamos juntos? É verdade ou não é? Tudo tem um processo, mas não, agora tudo é clique. Clique, clique, é só clicar que tem. Eu duvido de muita coisa. Amém? Então, você pode pedir o Espírito Santo para Ele te ensinar a lidar com as finanças, a pensar o dinheiro corretamente. Eu gosto de pensar a Bíblia. Eu gosto de desafiar as pessoas a ter uma mentalidade bíblica. Eu vou fazendo perguntas, lembra disso, pensa aquilo, lembra dessa situação, daquela. Principalmente no seminário, eu trabalho muito essa mentalidade bíblica. Você pensar como Paulo pensava, pensar como Davi pensava, amém? Isso é algo sobrenatural. Quem pode te ensinar? O Espírito Santo, amém? Até uma oração, irmãos, que eu fiz um tempo atrás: Senhor, me dá 1 milhão a menos do que Salomão. A Bíblia diz que não ia ter ninguém rico como Salomão, não é? Eu pedi ele 1 milhão a menos. Não é bom isso? Senhor, me dá 1 milhão a menos do que Salomão. Pode ser até 10 milhões, não tem problema. Amém? O dinheiro que eles tinham era grande, né? Mais uma coisa para nós meditarmos, né? Qual é o cumprimento dessa onda de paz? Isaías 55, versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Presta atenção, nós gastamos dinheiro naquilo que não é pão. Eu já vi irmãos receber um salário, comprar uma moto e emagrecer 7 quilos no mês.
Meu Deus.
E ó, por quê? Porque gasta o dinheiro na coisa errada. Amém? Se o gajo vive sozinho, aleluia, que ele passe lá a situação dele. Mas quando tem esposa e filho, é luta, não é? Não vale a pena isso. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Amém? Então ele nos diz para escutar atentamente, incline os ouvidos, ouçam, amém? Ao ouvirmos o nosso Senhor, né, ao ler a palavra, orando e ouvindo sermões sobre a obra consumada, amém? A Bíblia diz: saireis com alegria e será guiados com paz. Isaías 55, 12. Amém? Até a urtiga, até não sei o que, baterá palma quando você passar. Estamos juntos aqui? Amém. Então, presta atenção: quando nós ouvimos a direção de Deus, Deus vai te colocar no caminho elevado. Até os seus inimigos, eles vão ficar impressionados. Tem muitas pessoas orando para tirar os inimigos. Senhor, afasta os inimigos. A Bíblia diz que o Senhor vai preparar uma mesa na presença dos inimigos. Você vai estar sentado na mesa, o inimigo vai olhar, vai falar: tim! Mas não é o João Marcos aquele? Eba, estamos juntos aqui? Então, quando nós ouvimos de Deus, nós ouvimos do Senhor, Ele vai te conduzir num caminho de triunfo. À medida que ouvimos a palavra no caminho para o trabalho, enquanto, né, fazemos trabalhos domésticos em casa, ou enquanto estamos, né, andando por aí. Irmãos, eu assisto essas livezinhas, essas reels, né? Toda hora você tem um reels interessante ali, passando, vendo. Mas eu vou te falar, que perda de tempo que é isso. É ou não é? Você vê 1000 assuntos que não tem interesse, que não te alimenta, que não te fortalece, que não faz nada, só toma o seu tempo. Se você estiver ouvindo uma palavra, é muito melhor. Amém?
Amém.
Continua assistindo seus rios, mas diminui, prioriza a palavra. Né? Coloca os ouvidos naquilo que é bom. É isso que a Bíblia está dizendo. Passa a ouvir coisas que vão te edificar. Tem muita piadinha engraçada, muita risada excessiva. Uau, a graça já acabou há muito tempo. E o cara até continua rindo. É verdade ou não é? Então, eu gosto de coisa engraçada. Mas eu não gosto dessas coisas de internet, nem todas. Amém? Aliás, a maioria delas eu não gosto. Por quê? Porque essa paz do mundo, essa alegria do mundo, quanto mais você vê, mais te vicia a ver. Quanto mais você vê rios, mais você quer assistir rios. É ou não é? Então, quanto mais ouvimos a palavra, mais somos fortalecidos na fé. E a Bíblia diz que nós sairemos com alegria e seremos guiados por sua paz em todas as áreas da nossa vida.
Amém?
Amém? Vencedores fazem diariamente o que perdedores fazem ocasionalmente. Amém?
Amém.
Eu tinha uma prática e eu voltei nela. Eu ouço pelo menos a mesma palavra 7 vezes. Quase decoro a palavra, eu já falo como o pastor está falando, já sei fazer até os gestos dele, mas o meu interesse é em receber a palavra, ser edificado na palavra, amém? Então, eu estou em envolvidos, às vezes, em situações que pessoas contam para mim: pastor, a minha situação é assim. Irmãos, eu fiz aconselhamento pastoral, já ministrei essa matéria umas 15 vezes, mas tem hora que as pessoas falam coisas que você fala: como que é isso? Como é que resolve isso? Eu preciso do Paracletos para dar uma saída, para dar uma resposta. Amém? Por quê? Porque Deus pode nos dar saídas. Amém? E para fecharmos, sintonize, né, a sua frequência, né, com o comprimento da onda. Entra nessa onda do Espírito, né, na onda da paz. Talvez você esteja se perguntando: por que que o Espírito Santo parece não estar ensinando alguns cristãos que estão derrotados em algumas áreas da sua vida? Amém? Eu falo a você que o Espírito Santo ensina na sintonia da onda da paz. Se você entrar no YouTube e pesquisar qualquer outra coisa, sintonizar em outro canal, que a hora que você entra no YouTube, ele já te oferece várias coisas que você nem escolheu, não é? Então, não é aquilo que você quer. Quando eu entro no meu canal, tem um monte de sugestões, principalmente bonecos de criança, está cheio, que as minhas meninas veem, a mais nova. Então, eu não quero ver aquilo, né? São dancinhas, coisinhas das meninas, é engraçadinho aquilo, mas é para elas. Eu vou na palavra, eu vou sintonizar na onda do Espírito, né? No comprimento da onda do Espírito, eu vou sintonizar com Ele. Assim como você não pode ouvir um canal de rádio, em particular, se você não estiver na onda correta, o Espírito Santo não poderá ensiná-lo se você não estiver sincronizado na onda da paz. Por isso que a onda do Espírito flui na paz. Entra na paz e você vai estar sintonizado com o Espírito. Amém? Porque logo após o nosso Senhor dizer que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, Ele diz: deixo a paz com você, a minha paz te dou, não dou como o mundo a dá, eu dou a você. Então, não se turbe o vosso coração, não fique fora da sintonia da paz. Amém? Tem um texto em Hebreus que diz: esforcemo-nos para entrar na paz. Amém? É um dos poucos lugares do Novo Testamento que fala sobre esforçar, e ele diz que nós devemos nos esforçar para entrar no descanso. Amém? Entrar no descanso. O descanso é o lugar da paz. Amém? ele fala, e a paz de Deus, Colossenses 3, 26, 26 e 27, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, governe os vossos corações. Amém? Você foi chamado para um corpo, para essa paz, aleluia, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo. O corpo de Cristo permanece em paz, amém? O corpo é a igreja, ela precisa estar na paz. E Colossenses 3,15 vai dizer, né, que seja a paz de Deus o árbitro em vosso coração. Decida pela paz, amém? Amém. Tome decisões baseadas na paz. Quando você está assistindo uma partida de futebol e a bola bate lá na linha, aí foi fora, foi fora, quem que decide? O árbitro. Se ele falar que foi dentro, irmão, pode ir o Papa lá que não vai mudar nada, foi dentro. Se ele falar que foi fora, amém? Foi fora. Então, a sua vida precisa ser decidida pela paz. Se você tomou uma decisão e não ficou em paz, volte atrás. Resolve, luta, busca, mas decida pela paz. Amém? Arbitrar, decidir ou agir como árbitro, é o que diz essa palavra. Em outras palavras, devemos deixar a paz de Deus governar os nossos corações. Devemos permitir que a paz de Cristo governe ou decida como árbitro. Então não ande agitado, ansioso, tomando decisões uma após a outra, sem saber para onde vai. Encontre a paz, amém? Ache a paz, porque ela é juiz, ela decide, ela governa, amém? Precisamos permitir que a paz governe, amém? O árbitro, ele tem a palavra final, amém? Ao invés de permitir a paz de Deus, né, para governar, muitos crentes estão deixando as manchetes, as notícias, o celular, o Facebook, as tendências a governar os seus corações. Tem pessoas que são governadas pelo bolso. É o bolso que manda. E aí ele olha para o bolso, não tem dinheiro, ele fica mal. Ele fica chateado. Ele fica desmoralizado. Não é verdade? Não tem pessoas assim? Irmãos, não coloque, não se turbe o vosso coração. É isso que ele diz. Não fique atemorizado porque tem dinheiro ou porque não tem. O outro já fica sem paz quando tem dinheiro. Ele recebe um dinheiro, ele já fica inquieto. Dinheiro, taco, ah, eu vou fazer o quê? Ah, já sei, vou comprar um celular. Não, não, celular não, já tem esse tal, não. Vou comprar internet, não. Vou comprar uma bicicleta. Não, acho que eu vou casar. O gajo fica maluco, ele não sabe o que faz. Estamos juntos? Você tem que estar preparado para ter taco. Se Deus te der 1 milhão hoje, você vai fazer o quê? Vai morrer? Não, tem pessoas que morrem, ele fica desesperado. Irmãos, eu estou preparado para receber muitos milhões. Amém? Estou em paz. Eu entrei na paz. Aleluia. Eu não fico preocupado se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho dinheiro. Eu sempre me preocupo em decidir da melhor maneira. Amém? A sua paz é a nossa porção e a nossa herança. A mesma paz que Jesus possui foi dada a nós. Amém? É a mesma paz. Eu vos dou a minha paz. Ele não buscou outra paz para nós, amém? Ele tem a dele e tem a nossa e a do mundo. Não, ele deu da paz dele. Jesus está lá arrancando os cabelos no lado do trono. E Jesus, olha lá Davi. Ele falando, Gabriel, olha o Davi, olha lá. Já não tem um cabelinho na cabeça. É assim que Jesus está lá? Não, não é. Ele está em paz.
Amém.
Amém? Sereno, cheio da paz. Amém? Eu oro para que quando você deixar a paz de Deus governar e decidir o seu coração, você experimente tanta liberdade, tanta alegria, quanto o seu coração não estiver mais perturbado com as coisas do mundo.